defined parameters of program.
Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
Saudações, trekkers e não-trekkers desse Brasil. Aqui quem fala é Ricardo Nespoli, como sempre, com Agatha Rafaela.
Longos dias e belas noites.
Então, hoje estamos já no nosso segundo episódio. É, o primeiro, que não é o piloto, né? Enfim, então agora é um episódio que a gente vai começar a entrar no clima e entender um pouco melhor, não é mais uma apresentação, que é o episódio A Hora Nua, né? Em inglês, The Naked Hour. Inclusive, Agatha, vê se você concorda comigo. Acho que esse episódio merece um mais 16 na hora de uma classificaçãozinha. O que, que você acha?
Ah, alguns pontos sim.
É, eu tô sendo um pouco moralista demais.
Ele não é explícito em nada, mas é muito... É muito... Como quando a novela tenta ser sexy.
Isso, entendo.
Que não é.
Mas não consegue.
Exatamente.
É. Então tá, mais 14. Então, gente, com menos de 14 anos aí, acho que... Tá, a gente não vai ser sensual ao falar sobre eles, então pode ficar qualquer um.
Não. Até porque o episódio não é sensual.
Isso.
Então...
Falha miseravelmente. Não, mas é isso. É, como de costume, eu vou falar a sinopsezinha aqui do Guia da Saga, né? Do Salvador Nogueira e da Suzana Alexandria, que diz: a tripulação da Enterprise é contaminada por um vírus que a deixa fora de controle e deve encontrar a cura antes que a nave seja destruída por uma estrela prestes a explodir. Então é isso. É, essa história se passa no ano de 2364, em março de 2364. E, como diria o grande capitão Picard...
Engage.
I have always been a bit suspicious of men in beards.
Why is that?
Então, o que você achou em geral do episódio? Porque eu quero fazer uns comentários que eu não sei se eu gostei muito, mas me lembrou outra coisa. O que você achou em geral?
Tá. No geral, ainda é um episódio mediano que precisa de muito melhorar para ser o Star Trek que a gente espera.
Pois é. E eu senti também que, tipo, eu acho que esse episódio foi pior que o primeiro. Até no sentido que ele meio que recicla um episódio da série original.
Isso, exatamente.
Ele chega a citar, né, esse acontecimento durante o episódio, né, que, durante a Enterprise antiga, o Capitão Kirk apareceu, algo parecido, hein?
É, isso. Na verdade, ajuda a resolver o problema.
Sim. É o episódio em que aparece, eu não lembro o nome, é o Hulu, que aparece ele com uma esgrima na mão.
Essa, basicamente. Isso. O Sulu é o japonesinho que tá sem camisa nessa cena. Uma cena bastante clássica, assim, né?
É, essa cena é famosa. É a cena que o William Shatner se solta também.
Isso.
Mas eu não gostei muito do episódio por causa disso. Tipo, ele reciclou um conceito da série original e não trouxe meio que nada de novo.
É. Pra você ter uma ideia, eu acho que, pelo que me consta, assim, né, o roteirista ficou tão constrangido de ter feito um episódio tão parecido com o episódio que ele dividiu os créditos do roteiro com quem escreveu o primeiro roteiro, sabe? Mesmo essa pessoa não tendo se envolvido com a criação desse episódio. Porque ele é realmente um episódio chupado. E eu fico realmente pensando o que se passou na cabeça de produtores. É, assim, a gente tem que pensar que é a primeira série de Star Trek pós a série original. E eu acho que eles estão querendo ainda muito mostrar que, ó, gente, pô, vocês que são fãs aí da série original, vem aqui com a gente, que é tipo a mesma coisa, vocês vão curtir também e então.
Tentando pegar aquele público anterior.
É, pois é. Mas enfim.
Mas o conceito em si eu não gosto muito, porque dá muito entender, tipo, cara, eles só estão... A gente vai falar da sinopse do episódio, mas parece que ele extrapola pra um nível muito grande uma coisa que não deveria ser.
Ah,
sim. As pessoas só estão meio bêbadas, elas não agiriam do jeito que
estão. É, tipo assim, vocês nunca foram uma festa na vida de vocês, sabe? Tipo, as pessoas estão bêbadas.
Tipo, pessoas bêbadas ainda têm um pouquinho de coerência pra ficar desesperada se algo tá contra a vida dela.
É claro, sobe adrenalina. Vocês nunca ficaram bêbados? Vamos ser mais sinceros.
Mas vamos começar do episódio em si?
Sim. É isso. A Enterprise passou, acho que, 1 ou 2 meses do primeiro episódio, ou seja, as pessoas já estão se integrando um pouco mais. Como aquele era um episódio piloto, a gente vê mudanças sutis. Por exemplo, uma coisa que me parece até um tom, talvez, crítico na época, algum preconceito na época, mas o belo e selvagem cabelo da Diana Troy foi preso num coque. Não sei se você percebeu, né?
É verdade.
Eu acho que talvez houveram crime. Não sei, tô chutando, assim. Pessoas.
Eu acho que a gente pode analisar isso melhor, tipo, nos seus próximos episódios lá com o Chão Cabelo.
Isso, exato, boa. Mas enfim, eles já estão lá há algum tempo e eles estão em uma missão para resgatar, enfim, uma nave, que eu não vou conseguir falar o nome. Você anotou aí para falar?
Não.
Tsiolkovsky, sei lá.
Era um nome
russo. Um nome russo, exato. É uma nave que está colhendo informações há algum tempo, é uma nave mais científica, sobre um colapso de uma estrela. E eles começam a receber, no caminho, indo para lá, enfim, eles começaram a receber mensagens, né, sem sentido. Fale.
Ah, tinha um sentido, né? O pessoal fez o carnaval.
Tava rolando...
É pessoal fazendo festa e estourando champanhe, fazendo bacana. É isso.
Como diz o Data, quando ele desce na nave, ele fala em inglês, eu acho que é Wild Party, né? Uma festa selvagem. Em português, na legenda, sai a festa de arromba. Que eu achei engraçado.
Esse começo me lembrou muito. Eu tive uma expectativa muito grande por causa disso. Ele me lembrou muito o filme que... deve ter se esperado nesse episódio mais tarde, mas o filme chamado Event Horizon, O Enigma do Horizonte, eu acho que ficou em português, que é um filme da década de 90, em que é sobre isso, tipo, é uma nave que tava fazendo um teste, né, de motor de dobra, só que ela ficou à deriva, e ela reapareceu do nada, e daí vai uma navezinha de cientistas investigar o que aconteceu. E quando... é um pouquinho spoiler de um filme da década de 90, então... dane-se. Mas quando eles estão chegando, eles começam a receber mensagens muito estranhas e vendo assim, tipo, cara, o pessoal tava muito louco na nave. E agora tá todo mundo morto. O que aconteceu?
Caraca, é bastante parecido.
E esse comecinho me lembrou muito isso.
Depois eu acho que a mudança é brutal, né? Nos rumos.
Exato. O Enigma do Horizonte é um filme de terror.
Eu acho que eu me lembro desse nome, mas acredito que não tenha visto o filme. Enfim, eles mandam... aí chega lá, realmente, quando eles vão... eles mandam uma equipe, né, pra lá. Acho que é o Data, o Riker.
É o Data, o Riker.
O Worf.
Qual que é o nome dele que usa o...
o George. Verdade, o George. E aí eles chegam e, enfim, tá uma treta lá mesmo. Várias coisas aconteceram. Eles, na mensagem, né, em que tava aquele carnaval, tem um estouro, eles ouvem um barulho e alguém estourou de fato qual é o nome daquilo?
A válvula de escape da nave.
Tipo isso.
Estourou pro espaço.
Isso, e todo mundo foi, e quem ficou morreu em sua grande maioria congelado, por conta que, enfim, mexeram nos sistemas climáticos da nave, né? Inclusive, você também sacou que tava rolando uma suruba ali naquele povo congelado?
Sim, mano. Tipo assim, tava todo mundo de bundinha de fora, tipo estátua romana. Era muito.
É que a parte da bundinha, de fato, foi a parte que me brilhou. O que que é isso, gente? O que que tá rolando aí, cara?
Eu falei, ué, pra eles entraram num coliseu grego. Por que que... coliseu é romano, não é grego. Ok.
Verdade.
Mas, eu vi assim, tava rolando uma suruba.
E aí tinha a única pessoa vestida ali, tava tomando banho, e que inclusive foi a coisa que deixou todo mundo surpreso, né? Uma pessoa que caiu vestida dentro de um boxe, né?
Exatamente.
Na verdade, eu nem me liguei que era um boxe naquela hora.
Não, eu também achei que não, eu achei que era um armário ou algo assim.
Um armário, exato.
Mas é muito bizarro que ninguém liga pra suruba, ninguém liga pra mexer nos controles de temperatura da nave, mas alguém tomando banho de roupa, isso é estranho.
Mas é isso, quer dizer que talvez em 2300 a sociedade já seja um pouco mais livre sexualmente, né?
Vamos esperar que sim.
Vamos. Mas enfim, quando todo mundo volta, eles voltam pra nave, porque reparam que tem uma coisa muito esquisita, todo mundo morreu ali. Eles colocam, tipo, filtros, mega filtros no transportador lá, como que fala a palavra? Tipo, transporte? Não sei.
No negócio de teleporte deles.
Isso, teleporte, isso. Quando volta pra não vazar nada. Só que quando eles vão fazer exames, o George começa a apresentar sintomas, né?
A primeiro momento não apresenta nada, tipo, ela fala, tá totalmente saudável, ele passou uma decontaminação fudida, não apontou nada, ele tá bem. E de repente, do nada, ele começa a suar e mandar umas cantadas muito fortes na doutora.
Não, inclusive, é isso, ele começa com umas cantadas meio tensas e depois ele começa a ficar muito grosso, e aí a doutora se liga que tem uma coisa estranha acontecendo, até porque o George não é assim, e coloca ele em quarentena, né? Só que a quarentena muito furada, né?
Tipo assim, eles colocaram uma cadeira na frente da porta, né?
Não, nem isso eles fizeram. Se eles tivessem feito pelo menos isso, talvez tivesse alguma dificuldade. Simplesmente falar, você tá em quarentena aí, beleza? Sendo que o cara tá obviamente alterado, né?
Exatamente.
Sai da quarentena, ele, tá bom, e vai embora. Com extrema facilidade.
E a primeira pessoa que ele encontra, obviamente, é aquela criatura, né? Que eu não gosto de chamar de criança, que é o Wesley.
Pois é. E aí, como eu falei no último episódio, e enfim, pra quem tá ouvindo e não sabe, e também expliquei, o Wesley é um dos personagens mais odiados de todo o cânone de Star Trek. E esse episódio, eu acho que é um episódio que mostra muito o motivo disso. Cara, o George chega ali, o Wesley tá brincando com um raio-trator que ele mesmo fez, um mini raio-trator, em que ele tá subindo e descendo uma navezinha. E ele, porque ele gosta de brincar disso, ele criou, cara, um simulador da voz do capitão. E aí a hora que eu falo um grande porra, Wesley, tipo, um simulador da voz do capitão, onde você pode colocar e dar a ordem pra qualquer um, em qualquer momento, era óbvio que se caísse em mãos erradas, ia dar merda.
Isso aí é roubar a identidade das pessoas, sabe? É crime?
Pois é, cara.
Pois é, e quando você vê aquele item no episódio, fica muito claro que alguém ou ele vai usar isso pra fingir que é o capitão.
Pois é. No episódio eu achei até que o George utilizaria, né? Mas a gente já adianta aqui que o Wesley realmente utiliza isso.
Isso tá uma coisa que eu não gosto do Wesley. Isso é uma coisa que eu odiei no Wesley. Porque o menino fica, entre aspas, bêbado, que é isso que a doença, né, entre aspas, também causa nas pessoas. E o menino de 13 anos vira um ditador. Isso aí,
pois é.
O que tá acontecendo na educação das crianças?
Tipo, é a primeira coisa que passa na cabeça dele, vou tomar essa nave aqui pra mim, vou brincar com ela.
E ele
enfim.
Consegue, isso é o pior.
Cara, aí a gente tá falando desse negócio do capitão, da voz, mas já parou pra pensar que não há a menor privacidade entre os membros daquela tripulação? Assim, se um fala com o outro, todo mundo ouve, é sempre no viva voz. Você nunca pode botar o telefone no ouvido, não, peraí que eu tenho um negócio pra falar aqui e tal, enfim. Tudo é viva voz, tudo é viva voz.
Cara. E ninguém tem celular, né?
Exato, é só aquele broche, né? É o broche.
Pois é.
Que inclusive, cara, não sei se você se liga, o George, quando ele sai da quarentena, ele tira aquela parada e ninguém sabe mais onde ele tá.
Uhum.
Tipo assim, a nave não tem como. O ano é 2300, sei lá qual, e a nave não tem como identificar onde estão as pessoas, porém, quando é em outro planeta, eles conseguem. Assim, eles mandam um scannerzinho ali e falam, tem formas de vida ali, aqui e acolá. Mas dentro da nave, se alguém tira aquele brochezinho, acabou. Você não acha mais.
É porque funciona só a longa distância, sabe?
É.
É um negócio, é um trambolho gigantesco, só funciona em planetas.
Pois é.
Teria que ter
outra
Enterprise
explicação.
Mirando o trambolho dela.
É verdade.
Enterprise pra eles acharem.
Mas é isso, galera. E como a gente adiantou aqui, de fato, a tal doença, vírus, o que quer que seja, ele, de alguma forma, que eu não vou saber explicar aqui pra vocês, ele altera as moléculas de água, carbono, enfim, dos seres humanos e torna eles bêbados. E aí uma coisa é nítida pra gente. Os roteiristas de Star Trek desse episódio não sabem que está bêbado, né? Sim, a gente já falou aqui, mas é isso, a galera fica bêbada e começa a fazer loucuras das mais diversas.
É, que nem a gente falou lá no começo, a pessoa bêbada ainda fica com medo quando a vida dela está em risco, e nenhum deles tem isso. E tem um pingo de bom senso ainda quando você está bêbado.
É.
O que eles agiram é totalmente como criança, sabe? E, tipo, totalmente inconsequente. Tipo, ah, só vamos transar.
Isso. É. Tipo isso.
Quando você tá dando uma nave e fica bebendo numa nave, é diferente quando você fica bebendo no carnaval.
É, exato. Tipo, todo mundo... É, porque até a sua ideia do que você quer fazer, que é potencializada pelo álcool, é diferente, né? Quando você tá... Ou a galera tá muito reprimida ali dentro também.
É, pode ser isso.
É, viram a suruba lá e pensaram, pô, naquela nave eles estavam... E a gente aqui, né?
É, o pessoal tava feliz naquela nave.
É, cara.
Mas
isso, e aí é isso, é o que você falou. É basicamente assim: o Wesley começa a ter delírios autoritários, ditatoriais, e o resto da galera, inclusive o robô, quer transar. É isso que acontece.
E isso é uma coisa que me deixou muito em dúvida no episódio. Porque a resposta que eles encontram de como é que a gente vai solucionar essa, entre aspas, doença, é que eles procuram o Riker, procurando os arquivos, né? Pergunta pro Data, procurando os arquivos da nave, algo que tivesse acontecido parecido anteriormente. E daí eles encontram o episódio da série.
Porque ele
original.
Teoricamente teria lido, né? Não foi um chute totalmente louco.
É, mas... ele assistiu o episódio da série original num dia que ele tava no sofá.
Isso.
E daí eles encontram lá, tipo, ah, aconteceu. Que é o episódio lá, eu acho que a gente citou, né? Do Sulu sem camisa com uma esgrima na mão.
Isso, exatamente. Que é o The Naked Time.
É, até o nome.
Esse é
igual.
The Naked. Ah, não, esse é The Naked Now. Eu tô falando o tempo todo The Naked Hour, porque é a hora nua, mas é The Naked Now. E o original lá é The Naked Time, que eles traduzem como o tempo de nudez. Ah, mas... que, tipo, não é isso, né, também. Mas enfim.
Mas até o nome faz referência ao episódio...
É.
É isso que eles descobrem, né, que é essa doença. E daí eu fiquei em dúvida, porque a explicação que o Data dá, que é a explicação que a série original encontrou pra aquela situação, né, o Capitão Kirk encontrou, é que era um planeta colapsando no caso deles. Nesse
isso,
é uma
não
estrela.
Era uma estrela. É.
E que o que dá a entender é que aparentemente a gravidade extrema muda alguma coisa nas moléculas e faz ter mais alguma coisa na água que faz as pessoas parecerem bêbadas. É. Só que isso daria a entender que é alguma coisa física. Se eles ficassem, por exemplo, longe do planeta ou da estrela, esses sintomas iam.
Resolveria, né?
Esses sintomas iam parar. Só que como a coisa age no episódio, é como se fosse uma doença. Eles tocam um do outro e daí passa. A pessoa começa a agir como se fosse a outra. Tanto que tem a 40.
Assim, deve ser uma conjunção de fatores. Eu confesso que eu não fui rever o episódio original da série original, porque de fato eles também fazem um antídoto. Tanto que quando eles descobrem, eles falam pra doutora Crusher, ó, achamos um antídoto, tá tudo resolvido. Só que não funciona, né?
É. É, mas isso gera dúvidas. Eu acho que eles deveriam ter explicado um pouco mais, centrado mais nos pormenores.
É, com certeza.
Ou dado um tecnobabble ali, por causa que o Data é afetado. E isso...
É, não, exato. Essa é a grande dúvida pra mim no episódio, é o que que aconteceu que o Data foi afetado por aquilo, né?
Exatamente. E tipo assim, a coisa que dá a entender no episódio é que o Data é um ser biomecânico. Ele não é totalmente máquina. É porque ele até mesmo fala pro Picard, o Picard pergunta pra ele, ah, por que que você tá infectado? Ele fala, ah, eu tenho poros, eu tenho algo que simula sangue, eu tenho uma pele, então eu tenho partes humanas, porque não me afetaria. E ele aparentemente tem um pênis também, né, porque ele transou.
Pois é, mas ele fala, ele gosta de falar que ele é totalmente funcional, desde o primeiro episódio ele já fala isso, e agora ele fala de novo.
Pois é.
Mas é isso, eu não sei se ele sente algum prazer em fazer isso, ou ele é, sei lá... Quem construiu ele também construiu com essa função só pra ser mais ainda uma mimetização de um humano. Porque assim, eu não querendo adiantar muita coisa que vai acontecer depois, mas assim, pra quem tá vendo agora Star Trek Picard, já vê que ele lá aparece um androide com carne e sangue, né? Que é Flesh and Blood, né? Flesh and Blood. E eles falam como se era alguma coisa que antes não poderia ter acontecido. Então dá muito a entender... Do que o Data não é um bio... Não tem elementos orgânicos nele. Enfim, isso fica muito esquisito pra mim nesse episódio. E acho que o futuro talvez explique alguma coisa.
É, o que dá a entender é que, tipo, talvez o Data seja o primeiro dessa leva. Foi o primeiro teste de alguém tentando simular um humano completamente. E ainda há falhas, porque o Data age como robô. Ele pensa como um robô, né? Ele não, o pensamento
ele dele... tem muitas dúvidas com algumas coisas, né? Algumas coisas eu acho que as dúvidas até é demais, assim, com algumas expressões, assim, humanas, assim, eu acho, pô...
Ele... É, o que dá a entender que ele não dá é totalmente robô, né? Também. Porque ele tem, ele tem reações de emocionais pra certas coisas.
Sim,
sim. O que não aprende.
É, na verdade é isso, o Data é um one of a kind mesmo, assim, ele é um cara, a tecnologia não é da Federação, ele não foi construído pela Federação, isso vai ser explicado em algum momento, eu não vou falar mais sobre isso agora, mas enfim, realmente ele é algo que nunca foi visto antes e provavelmente a gente nunca vai ver depois, assim, ele é um cara bastante
é o protótipo,
diferente, mas daí é ficar doente é um pouco estranho.
É, e ficar bêbado, né?
Mas enfim, começa essa doideira, que é isso, como a gente já adiantou, a galera tá bêbada. O Wesley tem a sua, como sua, a ideia, obviamente, né, que a gente falou como isso ia dar errado. Ele pega aquele aparelhozinho dele, começa a fazer uma festa na nave e começa e toma a parte da engenharia, né, dos motores da nave. Ele vai lá, fecha o lugar, né, ele muda o raio trator dele pra um raio sei lá, que vai expelir as pessoas ao invés de puxar, e faz tipo um campo de força e entra lá dentro de onde se controla toda a nave, que não é a parte, na parte mecânica ali da engenharia, enfim, não deixa ninguém entrar e se autodeclara capitão honorário.
É, cara, criança tá fazendo merda. O Picard estava certo, não é pra trazer criança pra nave, não.
Inclusive a hora que o Picard tá conversando com ele, cara, eu acho muito engraçado que o Picard tentando convencê-lo na moral de que ele tá fazendo errado. E ele começa... Aí ele vê que, não, peraí, deixa eu mudar o... Aí ele fala, Wesley, com um sorriso assim, cara, eu rimo litros daquilo. Ele, Wesley, não faça isso.
Não, e ele fica massageando o ego, né, do Wesley, tipo assim, não, ó, alguém teria que comandar a parte da engenharia, né, pra tentar convencer ele a botar os motores de volta online.
Pois é. Mas é isso, aí a partir daí começa maluco, porque eles estão com dificuldade de descobrir qual é o antídoto, porque aquele da nave anterior não funcionou, eles perdem o controle da nave por conta do Wesley e a estrela começa a entrar em colapso.
Pois
tipo,
é.
Então eles têm que fugir dali, de alguma forma.
Sim, a estrela, na verdade, entra em colapso e o que acontece é que um pedaço do planeta ou algo assim, um pedaço de rocha tá vindo em direção à nave.
Isso, exato. E eles precisam urgentemente... sair de lá, mas...
A criança merdeira tá lá, né?
A criança merdeira tá lá e ele deixou entrar um engenheiro que... Ó, sinto muito, mas se ele não perder o emprego no próximo episódio... Enfim, se ele aparecer mais uma vez, eu não vou respeitar a Federação. Porque o cara pega todos os chips de direção, sei lá o que é isso, da nave, que me parece que é o que faz a nave andar, e começa a brincar de Lego, sentado no chão, com a cara de bobo, assim, enfim.
Tipo,
cara, se quando você bebe, você faz isso, cara, com o seu trabalho, velho. Você não tem condição de trabalhar numa nave,
cara. O próximo currículo que a gente pegar, vão ligar pra Enterprise e perguntar, então, como é que era o emprego desse cara? Então, ele tava bêbado no trabalho, brincou com os chips da nave e a gente quase explodiu. E daí não tem mais emprego, coitado.
Acabou qualquer chance de novos empregos pra ele.
Sim.
E aí é isso, fica, vamos ser sinceros, né? O episódio ele não tem um enredo muito maior do que isso.
Não.
É a galera bêbada, fazendo merda, esse problema, eles tentando fugir, não podendo, porque a nave tá inoperante, o antídoto tá com dificuldade de fazer, porque além de tudo, a capitã tá bêbada, a doutora Crusher tá bêbada. Inclusive, acho que é uma coisa interessante, né? Porque se a gente compreender ou acreditar que quando algo entra, a verdade sai, a gente vai começar a ver umas histórias interessantes acontecendo ali, né? Além do Wesley ser um maluco ditador, a Doutora Crusher e o Capitão começam a ter um trelelezinho ali, a Deanna Troi e o Riker voltam a ter algumas coisas, enfim.
É uma coisa que se adiantando um pouquinho, mas quando tu se resolve... Picard mesmo fala, né? A gente tem uma boa equipe, só não pode cair na tentação. E daí
isso, tem que controlar as tentações. E trocam olhares,
todo
né? Todo mundo começa
olha.
A trocar olhares.
Mas...
Cara, que gente... Cara, é engraçado. Uma vez eu tava conversando, eu não lembro com quem foi, eu acho que foi inclusive com a Mari, que é a editora do nosso podcast.
Mari.
ela falou assim, como não há a pouca sexualidade em Star Trek, né? Assim, como assim, os uniformes dão a impressão assim, de tudo muito vestido, muita coisa. Então eu acho que é uma galera puta reprimida mesmo ali.
Assim, é tudo branco e chato e sem protocolo. Mas isso é uma coisa que eu quero entrar em ponto depois, né? Que é sobre esse negócio reprimido na nave, que eu acho que foi um potencial desperdiçado. Mas sobre o episódio em si, o final do episódio, o que se resolve, na verdade, é que eles fazem o antídoto, né? E conseguem espalhar pra todo mundo.
Dão uma injeção no Data.
E o Wesley consegue transformar o tractor beam da nave em reverso. E daí eles conseguem
pouquinho
mais de tempo pro Data consertar o motor, né? E eles conseguiram.
Eles dão um empurrãozinho na nave russa, lá de nome russo, e aumentam um pouquinho a velocidade deles, né? Eu acho que a nave é atingida primeiro pelo que eles chamam de uma almôndega flutuante. Você lembra que eles falam essa expressão? Eu achei ótima. Mas enfim, além de tudo, cara, o Wesley resolve. Você parou pra pensar o quão absurdo é isso?
Então,
cara,
isso que eu fiquei meio puta também, porque daí no final do episódio todo mundo fica falando, nossa, o Wesley resolveu, hein? O Wesley, e o Picard vai em pessoa agradecer o Wesley. Nossa, você é foda, hein? Mas,
caralho, vocês esqueceram que ele
foi
isso,
ele
cara.
Que causou a merda em primeiro lugar. Porra! Me deixa puta isso. Me deixa puta.
É, tipo, eles poderiam sair de lá facilmente e ter todo o tempo do mundo pra descobrir o antídoto, enfim. E se ficou um pouquinho bêbado ali, não tem problema, galera. Porque não é possível. Assim, porque eu fico pensando o que, que aconteceu na outra nave pra galera ficar bêbada e fazer aquilo, né?
Não, foi pior.
Tipo assim, pô, tô bêbado. Vou explorar aqui uma nave espacial e ser sugado pelo espaço. Sei lá, cara, a galera.
Não julgue o fetiche.
Não sei. É.
Mas.
Cara, eu tenho muito medo de ficar bêbado com pessoas que vão fazer isso. Assim.
Estouram.
Eu vou pensar duas vezes. Tipo, cruzeiro, não. Passo. Além de não ter dinheiro, eu não quero ficar bêbado numa nave, assim.
Mas, cara, todo mundo esquece que o tipo Wesley fez a coisa em primeiro lugar.
Sim.
E isso dá muita raiva.
Não, é isso. Aí é um mini gênio, né, cara? Enfim.
Exato.
É.
E a coisa que eu tava falando que é um potencial desperdiçado, porque esse, em teoria, é o terceiro episódio da série inteiro. E eu penso, primeiro, que foi um plot fraco, como ele disse, já foi copiado da série original. E eu acho o plot em si fraco, tipo, pessoas bêbadas.
É, na série original era ruim.
Não acontece nada demais.
Tipo, essa ideia. Mas na década de 60, talvez, enfim.
É. E daí, tipo assim, eu vejo. Uma possibilidade de ser algo bom é que se isso fosse um episódio, sei lá, da terceira temporada, da quarta temporada, e daí eles pudessem muito mais. A gente já conhece os personagens, a gente já sabe como é que eles agem, a gente já sabe a relação entre eles.
É,
e daí
verdade.
Tem um episódio em que mostra outro lado. Como é que seria esses personagens com essas relações sem inibições? E daí.
Ah, é tipo, verdade, hein?
Fica focar bem menos, sei lá, em pessoas transando. E em Technobabbles, e focar mais, tipo assim, o que mais que a gente pode aprender de personagem? Coisa que a gente não aprenderia em uma situação normal. Eu acho que isso foi um potencial muito desperdiçado, porque seria uma ideia muito boa pra gente conhecer mais os personagens, seria um estudo de personagem ali.
Pois é. Pra quem não ouviu o nosso episódio piloto, eu conheci a Agatha exatamente com ela falando de um final alternativo de Frozen 2. E assim, eu já começo a achar, Agatha, você tem que ser roteirista, cara.
Eu já tentei.
Você tem as ideias muito melhores que os roteiristas.
Consigo não, eu já tentei.
Então você pode revisar roteiros. Tipo, alguém cria e você fala, não, assim seria melhor. Eu acho que...
Se der dinheiro, eu faço. Pode... Eu tô precisando de dinheiro, então...
É, tem que dar dinheiro, é verdade. É. Mas enfim, gente, não tem muito mais. É um episódio, como a gente disse no início, de novo, mediano, meio esquisito. Ainda não prende ninguém, os personagens ainda estão meio... Tipo, o que é o Worf, né, cara? O Klingon
ele
nesse episódio, né?
Ele mexe nos touchpad.
Ele vira o piloto da nave, porque ele realmente não tem um cargo, né? Qual é a função dele? Sei lá. Ninguém fala. Eu acho que eles quiseram... Porque a ideia com certeza foi, cara, vamos fazer uma coisa muito louca. Vamos botar o tipo principal inimigo da Federação na série original dentro da ponte e ver o que vai dar.
Sim.
Só que eles não... Só isso, assim. Eles não deram uma ideia pra ele ainda. Não sabia o que fazer com ele aí.
É, eu espero que mais pra frente na série ele se desenvolva. Porque seria interessante, tipo, ver alguma coisa de passado entre a Federação e os Klingons. Tipo, haver algum conflito, sei lá. Encontra uma... Um grupo de pessoas que ainda não entraram em acordo com a
Não aceitam a aliança, né?
Enfim. Que isso seria muito legal. Mas, por agora, o Worf não é muito útil.
Não.
Nos
não.
episódios.
É.
Ele é mais um alívio cômico, às vezes.
Pois é, cara, exatamente. Rola piadinha do Data não entendendo uma piada e o Worf falando, ah, eu também não entendo o humor deles, uma coisa assim, é. Tipo...
Daí, pô, eu acho que seria um personagem tão interessante pra desenvolver e não desenvolveram muito até agora. Mas é. Tem esperança.
Mas estamos no início e Star Trek Next Generation é uma das melhores séries de Star Trek já criadas, então a gente vai melhorar.
Exato.
Mas é isso, eu acho, Agatha. Acho que a gente... Enfim, falou bem sobre o episódio, que não é muito bom.
Não.
É...
Que eu disse, eu acho pior que os dois primeiros.
É, é verdade. Mas gerou muitas risadas. Acho que a gente conseguiu se divertir falando sobre ele.
Tendo muita raiva do Wesley.
É, exato. Porra, Wesley. Eu acho que vai virar um bordão.
Porra, Wesley. Hashtag. Qual exato. Que é essa hashtag do Twitter, pessoas?
Porra, vamos subir. Vamos subir essa hashtag, hein, galera? Ajuda a gente.
Qualquer...
E aí, falando em Twitter, agora a gente já tem certo quais são as nossas redes sociais. É, então, se você quiser seguir a gente no Twitter, é do_Riker. No Instagram, é... _do_Riker. E no Facebook, é... Barba do Riker. Mas é claro que sim, qualquer um desses, você escrever Barba do Riker, você vai achar, porque não é. Não existe esse perfil além da gente.
Exatamente.
É, como a gente tinha falado no anterior, a gente não tinha muita certeza, agora a gente tem. A ideia é que nossos episódios sejam quinzenais e saiam nas quintas-feiras. Então se prepare aí no calendário para sempre estar de olho que de 15 em 15 dias, quintas-feiras. Claro que pode atrasar ou adiantar, enfim, isso tudo pode acontecer, a gente não recebe nada pra fazer isso, mas a ideia é de que 15 dias a gente saem episódios e a gente espera muito que vocês acompanham, vejam, riam, se divirtam com a gente, fiquem bravo com a gente, e que a gente pede com muito carinho que vocês respondam a gente, deem feedbacks, mandem comentário em todo, qualquer rede social que essa, dessas que eu falei, inclusive no e-mail, se quiser mandar um e-mail, enfim, é abarbadoraike@gmail.com. A gente espera muito que a gente gosta. E na verdade, gente, quem trabalha com podcast, enfim, não trabalha, né? Que isso é mais um lazer pra gente. É, mas é isso, o nosso pagamento é basicamente vocês respondendo pra gente, assim, porque dinheiro a gente não vai ganhar mesmo. Então, a gente espera muito mesmo que vocês elogiem ou critiquem ou enfim.
E fala a gente opinião de vocês sobre o episódio também, porque tipo, a gente tá vendo agora pra reconhecer essa série pela primeira vez, se é o meu caso, ou rever ela e analisar para um novo olhar, como eu acho que é o caso do Ricardo.
Uhum.
E conta o que vocês acharam esse melhor episódio do seriado inteiro? Conta pra gente, porque eu acho que
é uma exato.
Opinião muito interessante. Fala
a gente pode tentar rever.
Meu arroba pessoal é Agatha Rafaela 3, então tá lá.
Ai, gente, eu não sei como, qual é o meu. É Ricardo_Nespoli, eu acho. Enfim. Mas assim, no perfilzinho do Twitter tá... É, eu vou achar aqui. É @NespoliRicardo. Nada a ver. @NespoliRicardo. Também me segue lá, a gente tá sempre falando ali, a gente fala sobre coisas mais amplas, né? De tudo um pouco.
Exato.
Enfim, mas esperamos vocês e esperamos que vocês estejam gostando e até a próxima.
Como dizia um podcast que eu gostava muito e já morreu, no mais, nada mais.
É isso aí. Um beijo, Agatha, e um beijo pra todo mundo.
Beijo.
Esse podcast é um oferecimento de Mariana Lupe e André Codiola, edições camaradas nem tão ilimitadas.